Por todas as razões que nós também já aqui falámos hoje e que todas conhecemos, e por partirem de uma situação de desvantagem, os impactos de qualquer crise, não é só desta, mas de qualquer crise, penalizam-nas de forma desproporcional. As desigualdades estruturais já existentes reconfiguram-se e agravam-se durante as crises. E esta é uma realidade que ultrapassa fronteiras, é maior do que as fronteiras. É assim em Portugal, é assim em todo o mundo. Eu não concordo totalmente com o que disse agora a senhora deputada Elsa Paes, que falou antes de mim, com o facto da crise pandémica ser democrática naquilo que é o seu contágio, porque na verdade há populações muito desfavorecidas que não têm as mesmas capacidades e as mesmas condições para se protegerem até do contágio, e muitas delas são mulheres. Portanto, as crises não são democráticas nem no contágio nem em coisa nenhuma, muito menos nos efeitos. E esta, como também já aqui foi dito, esta pandemia vai revelar ainda mais esta realidade. As mulheres são quem está maioritariamente na linha da frente do combate à pandemia e também, como já foi dito por várias oradoras, nos setores que foram mais atingidos pela crise. Na saúde, nas escolas, no comércio, na restauração e hotelaria, nos serviços essenciais, nos serviços domésticos e indiferenciados. Sabemos igualmente que quem desempenha funções pouco qualificadas é mais propenso a experienciar a perda de emprego, redução da jornada de trabalho, perda de rendimento, mais do que quem desempenha funções de liderança ou funções mais bem remuneradas. O recente estudo do Instituto Europeu para a Igualdade de Género sobre o impacto da pandemia nas mulheres mostra que as oportunidades de emprego para as mulheres diminuíram desproporcionadamente durante a pandemia. Também é mais um dado que vem confirmar aquilo que nós já sabemos. A Organização Internacional do Trabalho também diz que Portugal foi o país europeu que registrou maiores perdas na massa salarial, sobretudo para as mulheres, e foram, como já se disse também, as mais afetadas pelo teletrabalho, pelo layoff, pela perda de emprego. E também sabemos como esta perda de rendimentos condiciona depois e agrava ainda mais a desigualdade salarial, desigualdade de rendimentos na altura da reforma. Nós sabemos que é bem maior do que os 16%, 16, 17% de diferença salarial no período ativo. O fecho das escolas, como medida de controle da transmissão do vírus, teve e tem também um efeito mais penalizador nas mulheres por todas as razões que já aqui falámos. Importa ter em conta ainda que as consequências da crise, e isto também já foi referido aqui uma outra vez, penalizam mais umas mulheres do que as outras. Como disse, aliás, a professora Glória Rebelo, as mulheres não são todas iguais e as políticas públicas têm que ter isto em conta. As mulheres migrantes, as mulheres que vivem em bairros sociais, as mais velhas, as mais pobres, as famílias monoparentais, as mulheres com deficiência, são mais penalizadas em qualquer crise e nesta também. As que trabalham em atividades da economia informal, empregadas domésticas, amas, cuidadoras ao domicílio, tantas sem um vínculo laboral formal, acabam por ter uma proteção social insuficiente ou mesmo inexistente, muitas não são abrangidas pelas medidas de apoio económico no âmbito da pandemia, estão completamente desprotegidas. Portanto, é fundamental que os governos compreendam que o planeamento e resposta à crise sem perspectiva de género agrava as desigualdades entre mulheres e homens, e é fundamental que garantam nessas respostas a equidade, portanto, na definição dessas respostas e dessas medidas de apoio. Para isso, é essencial, como disse a doutora Albertina Jordão, a recolha de dados desagregados por sexo, idade e origem étnica ou cultural, e é essencial, como disse a doutora Ana Paula Bernardo, promover a participação das mulheres que estão na linha da frente e a inclusão das mulheres na tomada de decisão sobre a resposta à crise. Por fim, mesmo para terminar, não se diminuirão as desigualdades de género sem proteger o emprego e o rendimento. Não se diminuirão as desigualdades de género se continuar a deixar as trabalhadoras do comércio, da restauração, mas sobretudo as trabalhadoras informais, as cuidadoras, estas mulheres todas de que temos vindo a falar, sem apoio ou com apoios prometidos, mas que nunca chegam. Não se diminuirão as desigualdades sem proibir os despedimentos e travar a perda de rendimentos, sem reverter as regras laborais que a Troika introduziu no nosso Código de Trabalho e que veio dificultar imenso agora o que é o combate a esta crise.
E para concluir,
sem, obviamente, também regulamentar, como muito bem disse a senhora deputada Elsa Paes, o teletrabalho. E, obviamente, sem garantir um salário mínimo nacional decente que não deixe ninguém na pobreza. As respostas de combate à crise precisam de olhar para esta realidade concreta, que é uma realidade de desigualdades estruturais. E deve ser encarada a oportunidade por parte dos governos não apenas de mitigarem os riscos e as consequências, mas de alargarem e de consolidar as redes de apoio, de fortalecer o Estado Social, o SNS, a escola pública, os serviços públicos e a defesa dos direitos do trabalho. Se assim não se fizer, é bem possível que esta crise, que esta desigualdade aprofundada por esta crise, nos deixe a todos e às gerações futuras um legado de pobreza e de instabilidade social e económica, um legado de miséria que acho que ninguém quer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Roque, Partido Social Democrata, para usar da palavra. Um compasso para a higienização, porque estamos protegidos em segurança, como deve ser, e temos que dar o exemplo.
Desculpa. Muito obrigado, boa tarde. Cumprimento a mesa. Enfim, para mim é um dia longo de videoconferências. Comecei às 10 da manhã com uma própria videoconferência que estamos a organizar da audição relativamente aos cuidadores informais no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Tive, depois do almoço, uma reunião em videoconferência mais de caráter partidário e agora estou aqui nesta também em videoconferência. Fiz aqui um esforço de transição de uma para a outra que implicou o passo acelerado, mas conforme tinha prometido à minha colega e amiga Lina Lopes, não quis deixar de estar presente, não obstante este esforço. E correndo o risco de, das duas uma, ou repetir algumas das coisas que aqui foram ditas, ou, enfim, nunca estamos livres disso, de dizer algum disparate, começo por dizer que, de facto, e nós temos também elencado a nível da Comissão de Trabalho, e nós organizámos em julho passado uma conferência relacionada com as consequências sociais da pandemia de Covid-19, que existe também a nível desta questão do género, aqui, digamos, um peso ou um ónus que penaliza mais as mulheres relativamente aos homens também, e eu cheguei a tempo, aliás, de ouvir uma coisa aqui que me parece absolutamente óbvia, que é, por exemplo, o simples facto de as escolas encerrarem, ou o simples facto de muita gente estar em teletrabalho, implica que, de facto, recaia um peso adicional sobre as mulheres no conjunto do agregado familiar e relativamente à manutenção da casa, ali da casa, ao cuidado dos filhos, etc., etc. E, portanto, esta é uma questão que nós não podemos deixar de levar em conta, o facto de as mulheres continuarem a ser mais penalizadas que os homens e sobretudo numa situação como esta, que é uma situação particularmente exigente para todos na sociedade, mas que há aqui um peso em concreto que impende sobre as mulheres. E, portanto, enfim, penalizo-me de não ter seguido a conferência, certamente a poderei ver a posteriori. Certamente que muito daquilo que aqui foi dito foi de bastante interesse neste sentido e, pelo menos em termos daquela que é a Comissão de Trabalho, há um acompanhamento também desta questão em termos macro e há, digamos, uma consciencialização do papel importante que as mulheres têm e do não reconhecimento pleno que, infelizmente, a sociedade ainda não faz sobre o seu papel, designadamente a nível das questões que, enfim, continuam por resolver e que se vão ver acentuadas, infelizmente, com a pandemia, da desigualdade salarial e outras. E, portanto, sem mais delongas, agradeço o convite e muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Almo Rivera, do Partido Comunista Português, para usar da palavra. Julgo que está online.
Muito obrigada. Estão-me a ver? Ainda não.
Só ouvir, agora por enquanto está. A ver, não.
Agora sim.
Agora vemos a foto e agora vemos a imagem e o som. Está ótimo. Muito obrigada.
Muito obrigada. Obrigada. Eu, em primeiro lugar, cumprimentava todos os intervenientes, os...
A ligação ficou parada. Estamos a tentar retomar. Só uns segundos, até que os serviços consigam estabilizar a ligação. com a sua competência sabemos que vão conseguir. Pois, exatamente. Já nos travasse aqui um bocadinho, porque é ver com a ligação exterior.
Então, se calhar ela sair e voltar.
Não sei se nos está a ouvir, senhora deputada Alma Rivera, talvez se desligar e voltar a ligar-se, poderá conseguir garantir aqui a qualidade e a ligação que pretendemos.
Neste momento.
Muito bem, pronto. Já voltámos a ouvir, já.
Pronto, eu estava a agradecer a qualidade das intervenções e, de facto, chegados aqui, é difícil não ser redundante em algumas análises, no entanto, também queríamos contribuir com algumas notas. E uma das avaliações que temos feito deste período de pandemia é que ela é causa, mas também é pretexto, no sentido de ser a desculpa para degradar as condições de trabalho em desfavor dos trabalhadores, desequilibrando a relação de trabalho e, por consequência, atingir aquela parcela que é histórica, social, economicamente, culturalmente, mais explorada à partida, que são as mulheres trabalhadoras. De facto, os sinais de não cumprimento de legislação laboral aumentaram, as denúncias, a ACT, a CIT, os sindicatos têm reportado sucessivamente um não cumprimento por parte de várias empresas da legislação existentes, assim como outros comportamentos abusivos, à boleia de justificando-se com até a falta de regulamentação de alguns aspectos do trabalho e em simultâneo despedimentos coletivos e a dispensa de trabalhadores que por não terem um vínculo efetivo viram os seus vínculos chegar ao fim e portanto foram dispensados. E parece-nos que este período é quase como que um acelerador de desigualdades no tempo e no espaço, porque permite-nos ver de uma forma brutal e muito, muito acelerada as consequências de políticas e de uma situação pré-existente. E por isso é que nós achamos que perante a realidade que temos hoje, perante um ónus que está a recair uma vez mais sobre as mulheres, o que é que fazemos, como é que ficamos daqui para a frente, se partimos daqui para uma realidade de acabar com estas desigualdades ou se não detectamos as condições que criaram a possibilidade do agravamento destas desigualdades ou se então as corrigimos finalmente. E a nós parece-nos que as situações são por demais evidentes e acaba por ser também evidente alguns dos eixos sobre os quais temos que atuar. Falou-se aqui muito das áreas mais afetadas, do comércio, do turismo, da hotelaria, e de facto foram áreas em que os despedimentos foram brutais. São também assim porque são áreas muito marcadas por baixos salários, por precariedade e, portanto, também foram mais facilmente estas mulheres atingidas. Da mesma forma que o desemprego só foi possível por existirem milhares de pessoas que não tinham vínculos efetivos e, portanto, foi muito fácil dispensar logo nos primeiros meses da pandemia. Depois há esta realidade que é ao nível do perigo de contágio e também das áreas de maior pressão, que são as áreas que hoje nós todos conseguimos olhar como indispensáveis e fundamentais, são os cuidados, a saúde, mas que até então são também marcados por precariedade, por baixos salários, tudo corrido a salário mínimo praticamente, turnos muito exigentes e profissões também na prática femininas ou com um grande peso das mulheres. E, portanto, há aqui aspectos que precisamos identificar, o que é que criou esta situação, porque é que estas mulheres estão nestas condições, o que é que se pode fazer, e isto é a parte do poder político, é a parte que nos compete a nós, uma vez ouvidos estes contributos, que é a questão de acabar com o bloqueio à negociação salarial, como à contratação coletiva, na elevação das condições de trabalho gerais e que acabam por vitimar, as piores condições acabam por vitimar mais as mulheres. E numa questão também que é a questão do próprio salário base. Eu dava aqui um exemplo porque parece-me esclarecedor. As zonas do país em que há menos discrepância salarial, por exemplo, o Algarve, são também as áreas em que está tão pressionado para baixo que é impossível haver mais discrepância, ou seja, o salário médio está tão próximo do salário mínimo nacional que acaba por não haver discrepância pela negativa. Portanto, o que nós precisamos aqui de fazer é de elevar os salários e assim também conseguir uma situação melhor para as mulheres. A mesma coisa relativamente à regulação dos horários de trabalho, é preciso ver que em Portugal 11% dos trabalhadores trabalham à noite,